mesmo, capítulo de número 30, aleluia, versículo de número 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor, aleluia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus por essa oportunidade de abrir essa campanha. E os irmãos pela internet, mundo afora, 30 países do mundo, 33 países do mundo, vão ouvir a mensagem da palavra desta noite aqui na sede da Igreja Pentecostal Cristo, a Voz que Liberta, amém? Sentado mesmo, irmão, aleluia, eu quero ler com os irmãos esses dois versículos para a gente embasar aqui a mensagem da campanha da prosperidade. 7 segunda-feiras nós vamos estar aqui orando pelas fotos, pelas chaves, pela campanha da prosperidade, aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai abrir os céus em seu favor, né? Nós temos uma honra de ter aqui hoje reverendo pastor Lino, né? Aleluia, e ele é o nosso convidado para segunda-feira, então, trazer a palavra de Deus, se ele não tiver agenda na outra segunda-feira. Amados, diz assim o texto, os céus e a terra, o 19, tá bom? Do capítulo 30, ou capítulo 30, do versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra você, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, teus filhos, amando-os ao Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Deus, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Pai, obrigado por essa palavra, papai, no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, assim seja. Querida igreja, nome do Cordeiro, povo de Deus, aleluia, é muito propício a gente nesse tempo tão difícil da vida, de pandemia, de epidemia, de guerra, de morte, de destruição, de filosofia, conhecimento, astrologia pessoal, individual do ser humano, um tempo tão crítico, né, que o diabo vem sucumbir à fé cristã, que o diabo vem trabalhar contra a espiritualidade da igreja do Senhor Jesus, seja essa ou qualquer outra em São José dos Campos, e muitas delas também já perderam a graça, o primeiro amor, a santidade, a verdade, e muitas delas, como o nosso irmão que nos antecedeu aqui, estamos machucados, feridos, angustiados, perplexos, desanimados. O texto lido aqui nesta noite que eu li, a Bíblia vai dizer que por um caminho ele vem, mas por sete caminhos ele fugirá de nós. E o Moisés, né, ele traz aqui essa reflexão, daqui a pouco vou trazer um furo histórico rapidinho para os irmãos, mas ele traz essa reflexão no capítulo 30 para os judeus, para os hebreus, para a igreja, para a noiva. E não obstante, na noite de hoje, queridos, amados, lavados, remidos, princesas e príncipes de Senhor Jesus, que se pacotar agora, daqui 20 anos, vão morar no céu comigo, porque o seu nome está no livro da vida, amém? Vale um glória a Deus, seu nome está no livro da vida, aleluia, graças a Deus. Quando chegar o dia da chamada, você vai estar lá, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Moisés, ele vai trazer, né, aleluia, aqui no Pentateuco, no livro específico de Deuteronômio, aleluia, uma reflexão muito pessoal, e vai dizer isso aqui daqui a pouco no fundo histórico, vou te dizer, né? Os céus e a terra Moisés estava tomando naquele momento por testemunho diante do Senhor nosso Deus, aleluia, e diante de toda a Jerusalém, de todos os hebreus, de todo o povo judeu que estava na peregrinação do deserto, que saíram da terra da perdição, do pecado, lá do faraó, né? E foram para a terra de Canaã, terra da promessa, aleluia. E ele toma então os céus e a terra como testemunho, que ele vai propor para essas pessoas a vida e a morte. A vida é a vida eterna e a morte é a morte eterna. A vida é a obediência e a morte é a desobediência, aleluia. A bênção e a maldição. A bênção, ela vai estar atrelada à vida, e a maldição vai estar atrelada à morte. Milhões e bilhões e milhares de pessoas hoje estão atreladas à maldição por causa da desobediência. Isso é na igreja evangélica e fora da igreja evangélica. E ele faz então uma, traz então ao coração dos seus ouvintes uma escolha. Escolhe, pois, hoje a vida, para que vivas tu e a tua semente. Ele estava dizendo para os judeus, para as 12 tribos de Israel, né, aleluia, para o povo de Deus escolhido: olha, você quer ser uma bênção, você quer ser próspero, você quer ter casa, carro, dinheiro, trabalho, saúde, virtude, tudo que você precisa. Escolhe a vida, escolhe a vida hoje. Não só para ti, porque tu vai viver só 80, 83, eu vou profetizar como profeta, você vai viver até 150 anos, tá bom? Mas você vai ter que um dia descer a sepultura, e a tua semente vai ter que dar continuidade ao que você conquistou. Seja financeiro, pessoal, individual, no psique, no intelecto, na cultura, no conhecimento, aleluia, ou com Deus, né? Aleluia. Tudo que você plantar vai ser espelho para a sua geração, para a sua semente. Ele estava dizendo isso. E você vai ter que fazer isso com amor, como o irmão já citou aqui no caminho de Emaús, né? Jesus caminhando com os irmãos em Emaús, é com amor, né? Para contar os últimos acontecimentos da vida. Assim é na sua vida nesta noite, que está me ouvindo aqui pela internet e que está aqui na igreja da sede da IPCBL. É com amor, irmão. Porque tudo que você fizer fora que não for amor, Deus não aceita, nem recebe. Não está nem aí para a sua opinião quando não é amor. Deus, ele olha a essência do amor dentro do ser humano, amando ao Senhor teu Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia vai dizer: busca o teu Deus em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida, quando você o faz com amor. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz, à sua voz, né? Ontem eu trouxe aqui Josué, né? Deus recolhe esse homem que foi um instrumento de Deus, foi boca de Deus. Deus falava face a face com ele, e levanta Josué da tribo de Num, e coloca Josué para dirigir o povo, cujo qual Deus já tinha preparado e ensinado. Eu não precisaria mais pregar para você, isso aqui hoje é para estar bombando com 200 e 350 mil pessoas, porque todos nós que estamos aqui nesta noite já sabemos tudo isso que eu vou pregar aqui. A diferencial desta noite é a prática. Você sabe, mas não pratica. Sabe aquele mistério da prática, que a gente sabe, mas não faz? Né? E faz o que não é para fazer. Então é isso. O povo judeu, ele fazia o que não era para fazer. E aqui o Moisés estava ensinando esse povo, aleluia, o povo do Senhor, né, para que desse ouvido à voz do Senhor. E Josué falou ontem para nós, né? Você quer ser próspero? Você quer ser uma bênção? Não desvie o teu pé nem para a direita nem para a esquerda, mas observa todos os mandamentos que o meu servo Moisés deixou para o meu povo, né? Eu sou o Moisés dessa geração, o lino, reverendo, profeta, pastor, sacerdote, honrado, abençoado, lavado e remido. Se ele tivesse um rebanho, ele seria o Moisés desse rebanho também, aleluia, né? Bendito o nome do Senhor. E como Moisés dessa geração, nós trazemos ordens espirituais para você ser próspero, ter tua casa, tua saúde, teu dinheiro, teu trabalho, tua faculdade, os teus propósitos, teus lanches, tuas cocas, teu passeio, tua praia, tudo que você precisa ter nessa terra, sem a oferição satânica, sem a oferição diabólica. Porém, ele vai trabalhar, porque o mundo jaz é dele, o mundo jaz do maligno. E todos quantos não derem ouvido à voz de Moisés estão agregados ao valor das trevas, ao valor da maldição, e não ao valor da vida. Eu quero que você seja nessa campanha muito próspero, muito abençoado, mas a maior bênção que eu preciso que você tenha é a bênção espiritual da comunhão com o Espírito Santo de Deus, para ser curado, sarado, liberto, restaurado, edificado, santificado. Porque ele veio por um caminho, ele veio pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pela política, pela ideologia, pela filosofia. Ele manda, comanda, destrói e mata, mas a minha Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida em abundância. Deus está dizendo: vim trazer a prosperidade, vim trazer o Espírito Santo, vim derramar o meu fogo santo, o meu povo santo. Labacandaraba, suriandaraba, camarabia. Faça com amor ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz do Senhor. Não desvie o teu caminho nem para a direita nem para a esquerda. Se achegue a Ele, se achegue ao Senhor, aleluia, pois Ele é a tua vida. Oh, babarabia, suriandaraba. E Ele é longura. Quer ser longévico na vida? Tem que ter Jesus. Sem Jesus não dá para viver, não dá, né? Já tem esse louvorzinho, né? Sem Jesus não dá para viver, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. E é verdade. Nós vemos pessoas bacanas, fantásticas, legais, trabalhadoras, honradas, ricas, aposentadas, morrendo. Sem Jesus, né? Aleluia. E não adiantou nada ser um gentleman, um cavaleiro a vida inteira, morreu, foi para o inferno. Aí fica aí a geração sem Deus também, se definhando, porque o dinheiro corrompe o homem sem amor. Então tem que ter longura, tem que ter longevidade dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Ele falou aqui, o reverendo profeta, sacerdote, pastor Vanderlei, na terra da bênção. O que é a terra da bênção? Não é o título de um ministério de uma igreja, é a Bíblia, é a terra da sua bênção. É você ler o texto, o contexto histórico, ler o fundo de pano, ler a teologia, fazer o curso, se formar, entender e dar aula, pregar o santo evangelho a milhões e bilhões de pessoas na nossa rua, no nosso bairro, no nosso prédio, no nosso condomínio, na nossa sociedade, na nossa nação, porque a Bíblia diz: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Aleluia! Você é a nação de Deus. Decanta lá de açude, terra na gaçude, ficais na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Se Deus jurou uma terra de bênção para você, que manda leite e mel, ela não pode ter seta, não pode ter maldição, não pode ter a macumba, não pode ter a idolatria, não pode ter a briga, a morte, o suicídio, a maldição, o feminicídio, qualquer outra situação que o diabo possa colocar na sua terra. Pode até acontecer Deus deixar alguma situaçãozinha que vai desagradar você, mas é para você crescer, para você absorver, para você glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai enviar o teu anjo, vai dar a vitória, vai mandar o maná, vai suprir a tua necessidade, vai capacitar você, vai abrir a tua boca, porque Ele vai dizer: abre a tua boca, está em enxerém. É Deus que vai falar na tua chamada, no teu ministério. Quantos aqui nesta noite quer ser próspero? Aleluia! Espiritualmente, dá um glória a Deus, aleluia aí, porque a Bíblia diz: tudo que tem fonte de vida, louve ao Senhor. Sarabandaraba camarada. Labia Súbia. Me lembro uma vez que eu fui pregar na Madureira, lindo, lá do Bacabal. Eu estava lá pregando no Fogo Santo, determinando a campanha da prosperidade, e tinha um vizinho cego do lado. E o vizinho do cego do lado entrou numa, falou que era muito barulho, que não sei o que lá, que não precisava da glória, que Deus não era surdo, que não sei lá, que as crianças lá. E nós falamos para ele: fica quieto, Senhor, fica quieto, que o Senhor é muito bacana, legal, idôneo, fantástico, josense, trabalhador, ceguinho de um olho, mas decanta lá de açúcar, o Senhor não canta na iaçá, não conhece Jesus. Aceita Jesus. Ele xingou a gente, xingou todo mundo. O que aconteceu? Passou 5 anos depois, Deus comprou a propriedade dele. A igreja comprou a propriedade dele, é do outro. Aí ele dava glória para todo mundo ouvir. Arabandassa, Katsmanas. O Salmo 67 diz: tudo que tem fogo de vida, louve ao Senhor. Vou dar um minuto para você dar glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Rabassúria, terra da Gassidecai. Rabachamarabia. Dura coisa recalcitar contra os aviões de Deus. Pregou a missionária com muita propriedade, muita sabedoria, muito conhecimento para milhões e milhares de almas, onde que pela internet também ouviram a mensagem que a missionária trouxe. Que palavra fantástica ao nosso coração. Então fique na terra da promessa, na terra da palavra, na terra da prosperidade que Deus jurou aos seus pais que te daria, Abraão, Isaac e Jacó, e que havia de te dar. Então você tem uma promessa, irmãos, aqui, aleluia, para a sua prosperidade, para a sua vida. Aqui, um fundinho histórico que tem aqui no conhecimento do Deuteronômio diz assim, né? Moisés tinha então 120 anos. 120 anos tinha esse menino Moisés, aleluia. E quando ele tinha 120 anos, né, e a terra prometida estava à sua frente. Então talvez você hoje tenha 17, 39, 45, 47, 49, 38, 78, 108, não sei quantos anos você tem, mas quem sabe a terra prometida também não está na sua frente. E quem sabe você não é o Moisés dessa geração, desse tempo. Aleluia. Ele tirou os israelitas da escravidão do Egito. Deus quer que você tire alguém da escravidão do Egito. Por quê? Se alguém que você conhece, seja mãe, pai, tia, primo, sobrinho, vizinho, morrer na escravidão do Egito, não tem volta. E se você não abrir a tua boca para falar para esse alguém de Jesus, Jesus vai cobrar de você, porque você é que tem a terra prometida. Eles não têm a terra prometida. Eles têm um vácuo espiritual na vida deles. Eles podem ter casa, carro, dinheiro, apartamento, o que eles quiserem. Eles só não têm Jesus, eles têm um vácuo espiritual. E Deus, Ele não quer esse vácuo espiritual na sociedade que vivemos, irmãos. Os nossos contemporâneos que estão aí, que são pessoas ilustres, bacanas, também legais, mas que não têm a graça do Espírito Santo, o amor de Deus que você tem para evangelizar, para convidar. Por isso que eu quero que você, na semana que vem, fale para a mãe, para a avó, para a tia, para o primo, para o chefe, para o amigo, para o vizinho, para não sei para quem, para o mendigo, para o bilionário, né? Aleluia, para o drogado. Vamos na campanha da prosperidade, porque uma das coisas que Deus vai fazer na campanha da prosperidade é libertar alguém. Aleluia, libertar alguém de ele mesmo, porque o mal do homem é ele, não é o outro homem, é ele mesmo. Deus falou: olha, você vai conduzir os animais da terra, você vai colocar nome nos animais da terra, e você vai dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, e você vai dominar sobre todos os animais, mas você não vai dominar sobre o outro homem, você vai dominar sobre você mesmo. Então o nosso problema maior, irmão, espiritualmente, é a gente mesmo, a gente entender, querer e saber que a terra prometida está na nossa frente para tirar pessoas da escravidão do Egito, e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Então quando a gente sai de um propósito pecaminoso e vai buscar o cordeiro, tem um deserto, irmão, tem que passar pelo deserto. E muitas vezes no deserto a gente vai encontrar um João Batista igual o pastor Jefferson. Muitas vezes no deserto a gente vai encontrar um pregador do amor igual o pastor Vanderlei. Muitas vezes no deserto a gente vai encontrar uma pessoa que já tem um conhecimento de vida, tem uma experiência e que nos tem um legado muito bacana para nos ensinar, igual o pastor Lino aqui nesta noite, lá baixo Xambarábia. Você tem o seu deserto, você tem que passar pelo seu deserto, você tem que vencer o seu deserto, irmão. Moisés, ele venceu o deserto por causa da desobediência de Israel. Então no deserto a gente vai ser ensinado. Só que milhões de pessoas hoje fantásticas são desobedientes, como o povo de Deus era desobediente, que era um povo fantástico também, e Deus escolheu esse povo, aleluia. Mas por causa da desobediência de Israel, em se recusar a entrar na terra de Canaã, eles queriam ficar lá no Egito, irmão, comendo pepino, cebola e apanhando o diabo lá, apanhando o faraó, né? Aleluia. E quando Deus tem, é uma prosperidade, uma bênção, uma entrega para esse povo. Eles não queriam entrar, eles se recusaram a entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Os israelitas perambularam, irmão, sem destino no deserto por 38 anos. Você pega a nação de Israel, hoje você vê, né, que benção que é a nação de Israel, mas se você pensar que esses homens tão inteligentes, tão fantásticos, perambularam no deserto por desobedecer a Deus, Deus não abriu um caminho, Deus não abriu uma porta, e Deus estava dizendo: eu sou o dono do deserto, você é muito inteligente, você é muito culto, você tem 10 Harvard, mas você não foi cantar, vai conseguir abrir a porta, lavandácia, eu sou o Deus que abre porta no deserto, lavassúria, terra na gassúria, canta, lavacamarábia. Agora se achava acampados à fronteira oriental de Canaã, no vale de fronte de Bet-Peor, na região montanhosa de Moabe, à vista de Jericó e à planície do Jordão. Olha só quanta coisa boa estava ao redor deles, quanta coisa boa está ao redor, ao seu redor, e você só está acampado, você só está parado lá por causa de um negócio maldito, satânico, diabólico, que comanda pessoas, indivíduos, seres humanos no tempo de hoje. A desobediência, não a desobediência ao RI, ao líder espiritual, profeta, pastor, pregador Jefferson, não, a desobediência ao comando divino da santidade da palavra. Milhões de joseenses, milhões de pessoas fantásticas dizem que tem Deus, mas se descer agora a sepultura, vão passar a eternidade com Lúcifer. Quem você é nesta noite? Você é um servo do Senhor de verdade, obediente a Deus, ou realmente vai passar a tua eternidade e vai perder a bênção da prosperidade tua e do teu, da tua geração, por causa de um negócio chamado desobediência? Eles estavam ao redor das planícies, mas eles eram desobedientes ao nosso Deus, Senhor e Salvador da nossa vida, aleluia. Quando os israelitas se prepararam para entrar então na terra prometida, porque tem uma hora que cansa o deserto, tem uma hora que é difícil, eu vou ter que tomar uma atitude, ou eu vou abraçar o capeta mesmo, ou eu vou abraçar o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa noite. Quantos querem abraçar o Espírito Santo? Aleluia. Ai, Deus, amor. Ok, vamos abraçar então o Espírito Santo. Só que agora, eu ia pelejar com você, era difícil, era deserto, era terrível. Só que agora você tomou a decisão de entrar na terra prometida, agora você vai se deparar com um momento crucial na sua história. O que é um momento crucial na sua história? Você não quis vir na hora que eu te chamei. Agora, novos inimigos. Você quer ouro, a prata, a benção, casa, carro, praia, passear, descansar no final do ano? Se prepara para novos inimigos. Novas tentações e nova liderança. Por quê? Porque era Moisés, agora eu recolhi o Moisés, eu quero ter uma conversa com Moisés tete a tete aqui para sempre. Moisés não volta mais, vou pôr Josué. E o Josué às vezes não é igual o Moisés. Você vê que a palavra do menino mesmo dolorido é a palavra do amor, né? Eu já falei do capítulo que as 4 vezes na sua orelha para você despertar que o inferno existe, né? Aleluia. Então cada um tem a sua chamada, o seu ministério. Então, agora você quer entrar na terra prometida de Canaã? Agora tem novos desafios. Agora tem nova liderança. E agora tem novos inimigos. tão fortes e poderosos quanto eram aqueles que eu ia destruir para você. Mas você não quis andar comigo naquele dia que eu chamei. Você quis andar sozinho. Andou 38 anos no deserto batendo cabeça. Agora eu vou mostrar para você que eu sou o teu Deus, teu Senhor e teu Salvador. Aleluia. Moisés reuniu um grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor. O Moisés, muito inteligente, sabe? Ele conduz um grupo de líderes para falar para aqueles judeus, para aqueles hebreus, para aqueles israelitas, que Deus iria ser fiel, aleluia, para encorajá-los a serem fiéis e obedientes ao seu Deus, quando possuírem a terra prometida. É o que eu faço aqui ao longo de 20 anos, para muitas famílias aqui que estão conosco, para muitos que já passaram aqui, para muitos que estão aqui me ouvindo hoje, infelizmente vão só entrar por aqui e sair por aqui, porque a árvore conhece pelo fruto. Quero acreditar em Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da minha e da sua fé, que haverá mudança, mas é assim que Moisés faz, é assim que tem que ser Moisés, reunir um grupo de pessoas, indivíduos bacanas, legais, que falam a mesma linguagem, que falam a linguagem do Senhor, para encorajar você, para encorajar a igreja a serem fiéis. Quem fiel Deus não quer, irmão. Tem que ser fiel a Deus. O infiel senta aqui, vem aqui, toma água aqui, fica aqui, enche o saco aqui e vai embora, não quer nem saber. Não é verdade? Agora o fiel não. O fiel vai sentar aqui e vai chorar. O fiel vai chegar aqui e vai falar: Deus, eu quero mudança. O fiel vai falar assim: Senhor, muda comigo. Senhor, amanhã eu vou trazer mais um companheiro para sentar do outro lado, o pastor lhe ensinar. E quando o pastor estiver ensinando, dá sabedoria para o pastor. Isso é o fiel. Ó, Senhor, aquela pessoa está com a ferida na terra, pela minha perna é perfeita. Eu vou levar ele na igreja, Senhor. E o Senhor vai usar o dom do homem para curar aquela perna, Senhor. Ó, Senhor, é a campanha da prosperidade. Eu quero ouro, casa, prata, carro, dinheiro, dólar, avião. Mas o meu vizinho também precisa. Eu vou convidar o meu vizinho para ir para a igreja. Esse é o fiel que Deus encantará, abiaço, que Deus espera, irmão, nesse tempo, porque Deus quer salvar. Porque aqui tem promessa que eu vou entregar para você, que Deus vai entregar para você, mas Deus está procurando fiéis na terra. Você tem que ser fiel, irmão, aleluia. Ele reuniu esse povo, aleluia, para lembrar da fidelidade do Senhor, para encorajá-lo a serem fiéis e obedientes ao seu Deus quando possuírem a terra prometida. Está preparado para receber a terra prometida? É o batismo com o Espírito Santo? Receba. É a cura com o dom da cura? Receba. É o seu matrimônio? Receba a transformação do seu marido. É decanta lá, via suba, terra, gaga, suba, você mesmo com o Senhor, seu Deus? Receba essa promessa em nome de Jesus Cristo. Aleluia, né? Deuteronômio, uma aplicação pessoal aqui. Deuteronômio é caracterizado por uma forte senso de urgência. Então esse livro é urgente mesmo na minha vida, na sua vida. É um forte senso de urgência para os hebreus, mesmo para o leitor contemporâneo, né, que somos nós. Aleluia. O desafio é decisivo. Então o que eu estou dizendo aqui, pregando hoje para a internet, para você, é um desafio, é decisivo, você tem que tomar uma decisão hoje. Não adianta querer tomar a decisão de amanhã, porque amanhã é novo inimigo, amanhã é um novo líder, né? Aleluia. Eu lembro que eu falava no banco para as meninas, eu tomava conta de 43 meninas e falava: me obedece, me obedece, me obedece, me obedece, me obedece. Quem não desobedece, RH vai mandar você embora, problema seu. Me obedece, até porque eu não quero ficar aqui na liderança, mandando em vocês, é o resto da minha vida aqui no banco. No final do ano eu já quero ser promovido a mandar vocês e do chefe do seis que vai entrar no meu lugar. É, me obedece, me obedece. Aí não obedeceram, aí eu fui promovido, aí eu mandei o chefe embora, metade das 43 tudo embora, contratei tudo novo, sentei e falei assim: é assim, 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 assado. Quer trabalhar aqui? É assim, 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 assado. Verde, cor de abóbora e amarelo. Azul, roxo, branco, preto, não me interessa. É verde, cor de rosa e amarelo. Quer? Não quer? Pode ir embora. Pega mais 23 currículos lá. Até que chegou 23 e falou: eu quero. Assim é Jesus, irmão. Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, Jesus usa misericórdia, Jesus chama, Jesus chama. Aí vem o dia da morte. Aí naquele dia Jesus fala assim: mas seu nome não está aqui no livro da vida. O pastor pregou tanto, ensinou tanto, falou tanto do meu amor, do meu poder. Tá certo que ele era meio nervosinho, bravinho, pregava, exortava, mas ele era o meu servo. E você não deu ouvido à voz que eu falei para você ouvir? Apartava de mim que eu não te conheço. Mas te dei casa, carro, dinheiro, saúde, virtude, mulher, filhos, emprego, negócio, projeto. Isso você queria. A minha glória você não quis, rejeitou. Quem é você nesta noite na terra prometida? Diz o Senhor. O Senhor manda te perguntar. Aleluia. Santo Deus. Deuteronômio é uma característica de um forte senso de urgência, irmão. Mesmo para o leitor contemporâneo, nós, o desafio é decisivo. Te proponho a vida, né? Eu já li isso hoje. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio 30, 19. E aqui está escrito assim: a decisão é sua, a decisão é nossa. É verdade, irmãos. É muito difícil tomar essa decisão. É muito, super, hiper, tremendamente difícil no tempo de hoje. Evangelizar, trazer uma pessoa, ensinar uma pessoa, falar do amor de Deus para uma pessoa, né? É, muitas das vezes, se a pessoa é rica, milionária, a gente vai olhar para essa pessoa com outro arfar, né? Porque, né? Vamos dizer aqui, né? Para não dizer os outros, né? Vou olhar o dízimo da pessoa, né? Pessoa que me dá um real, dez real, vinte real, né, linda? Não interessa. O negócio nosso é aquela que dá 10 mil, 20 mil, 100 mil, 150 mil reais. Essa aqui é a pessoa bacana, né? Não. Deus, ele não olha assim, irmão. Deus olha lá dentro. Você não viu que Deus olhou pro gasofilácio e aquela viuvinha colocou lá o que ela tinha? E Deus olhou para a viuvinha e falou que o melhor dízimo de Israel era o dízimo da viuvinha. Então não olha para o seu dinheiro, irmão. Olha para a unção que Deus vai derramar na tua vida nessa noite. Porque as demais coisas Deus vai prosperar no teu caminho. Deus vai mudar o teu cativeiro, fechar a boca do leão, repreender o devorador na tua vida, porque ele te chamou por cabeça e não por causa. Está aqui no texto lido, Labacabarabacabarabia. O Senhor mandará que a bênção esteja com você no teu celeiro. Deus está dizendo: o teu gás, a tua água, o teu arroz, o teu feijão, o teu pão, a tua mandioca, o teu macarrão, o teu açaí, a tua pizza, bambarabiaçúbia, o teu lanche, tudo que é no teu celeiro, Deus vai multiplicar em tudo que você puser na tua mão. A tua mão é uma mão ungida, a tua mão é uma arma, vai ser a partir de hoje. Deus está dizendo: tudo que você puser na tua mão, porque a campanha da prosperidade vai prosperar nessa sete segunda-feira, na tua conta, na tua casa, na tua vida, no teu celeiro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Rabadá, semana do súbia, terra na gacida e cai. E pensa que Deus não controla, não. Deus está mandando dizer aqui. Eu pegava, tinha corrido que eu pegava ali. Ele falou: esse aqui é o primeiro que vai jogar fora. O Deus falava: levanta, vai lá no lixo e pega, que esse aí é meu servo. Acredita nisso aí? É. Jesus, só não vai trabalhar aqui se não quiser. Quer ter o servo, é isso que a gente quer, servo do Senhor mesmo. Aleluia. E Deus fazia e acontecia. Era tremendo mesmo, era tremendo. Aleluia. Uma vez eu tinha uma meta lá de 25 milhões de reais para cumprir. O servo do Senhor trabalhava lá, falava assim: ó, fala para sua mãe orar lá, que eu vou orar com a minha mãe daqui, a gente ora aqui junto. E o negócio é 20 milhões, eu fiz 70 milhões. Falei: nossa, o cara enlouqueceu. Jesus enlouqueceu, enlouqueceu, o cara enlouqueceu. Falei: mãe, o cara enlouqueceu. E eu me lembro muito bem, minha mãe dizia assim: não enlouqueceu, não. Ele crê no poder de Deus, coisa que você não crê. Você tem que acreditar. E o negócio não foi 70 milhões, foi 150 milhões. Aleluia. Todo mundo ganhou brinde, ganhou geladeira, ganhou moto, ganhou enceradeira. Nossa, era uma coisa de doido. Tinha que vender enceradeira dos vizinhos, tanto enceradeira que o banco andava para nós naquela época, né? Aleluia. E aí o Senhor está mandando dizer para você que tem a bênção da prosperidade. O Senhor entregará na tua mão os teus inimigos. Quem é teu inimigo hoje? É o ser humano? É o vizinho? É o de dentro da sua casa? Porque tem hora que a gente vai ficar ferido com aqueles que feriram a gente dentro da casa da gente. Né? Verdade. A gente tem que ter a humildade e a capacidade de reconhecer o nosso erro, de reconhecer que Jesus está no controle da nossa vida e também da vida dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Mas aqui é espiritual, Deus está dizendo para mim e para você, né? Oh, aleluia. Os inimigos de Israel, Deus entregou nas mãos dos judeus. Assim é com você, para você ser próspero. Aleluia. Né? O Senhor entregará os seus inimigos que se levantaram contra você, feridos diante de você. Por um caminho sairão contra você, mas por sete caminhos fugirão diante de você. Para Deus abençoar a tua vida, irmão, tem hora que Deus vai ter que tirar do seu caminho algumas pessoas. Podem até ser pessoas ilustres, mas são pessoas inimigas do Deus Israel. E as pessoas inimigas do Deus Israel não falam a mesma linguagem espiritual que você fala. Então não vão compactuar com você. Né? Deus tirou todos os inimigos de Deus no meu caminho da época do banco. Todos os ricos, milionários, abençoados, que viviam comigo na piscina do Tênis Clube, pessoas da Unimed, pessoas de grande renome, milionários dessa cidade, hoje passam perto de mim, abaixam a cabeça, aleluia, porque não professam a mesma fé do meu Deus. Até porque professam a fé do Deus lá de baixo, o Deus lá de baixo deles só está levando eles à bancarrota. Nunca há uma cura, uma libertação, uma restauração, uma prosperidade verdadeira e genuína divina. Porque quando Deus dá, Deus não tira, irmão. O inimigo dá, rouba, mata, destrói, mas Deus não. A Bíblia vai dizer em Provérbios 10 e 22: a bênção enriquece não acrescentadores. Então, o sábio Salomão soube dizer isso. A bênção de Deus enriquece. A bênção que Deus vai trazer nessa campanha para a sua vida, seja na área que você precisar pedir, meditar, né? Porque a prosperidade é uma questão que interessa muita gente no dia de hoje, né? Aleluia. Seja ela financeira, seja ela material, seja ela econômica, seja ela espiritual, ou seja ela a área da libertação, né? Quem não quer ser próspero e liberto do seu eu, da sua astrologia, do seu mundo e viver no mundo do Senhor? Na presença do Senhor, pela doutrina dessa palavra. Todos nós queremos, né? Porque 28:12 desse texto, irmão, vai dizer assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o tesouro do céu. Esse tesouro aqui não é só o financeiro. Eu fui um homem de $500,000 nessa cidade. Eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ser pobre. Eu sei o que é passar necessidade, pedir para comer, passar fome, passar coisa como eu também sabia, comer um caviar lá. Quanto que era um caviar? Sei lá, vamos chutar lá um vinho hoje, R$2.000. Toma 20 mil, fica com 18 de troco, irmão. Porque eu estou nadando o dinheiro, não quero nem saber. E se você me perturbar, eu compro um restaurante. Senão eu vou ser embora, como eu fiz muitas vezes, né? E Deus me morreu. Eu ligava para o proprietário e falava: eu vou aí comer um caviar com a minha namorada, com uma delas, aqui que tem dinheiro, tem muitas namoradas, mulher só tem uma. Verdadeira, ungida, lavada, remida, profeta, pastora, pregadora, amiga, psicóloga, mãe, vó e tudo que pode ser abençoado, uma mulher virtuosa. Mas lá no passado, não. Eu ligava e dizia: eu vou aí comer um peixe, um badejo, tá bom? A bela Monnier com um vinho espanhol. Por favor, prepara a mesa. Mas o fulano de tal está aí, trabalhando aí? Então você sabe, eu vou levar 5 mil, você manda ele embora agora ou eu vou em outro restaurante. O que você acha que acontecia? Eu chegava lá, o cara não estava lá porque eu não queria ver o cara. Porque o meu dinheiro mandava nessa cidade. Dinheiro manda, irmão, aprenda isso aí. Dinheiro manda. A gente lava a roupa, a gente lava os papéis junto, né? Que benção. Essa coisa de mulher, não olha bolso. Aleluia. Dinheiro manda. O diabo manda, irmão. Igrejas, pessoas, indivíduos, com caráter, sem caráter, não tem essa conversa, manda sim, a gente sabe que manda, a gente conhece o ser humano, a gente conhece, se não tiver o Espírito Santo de Deus, o homem se corrompe, e Deus está dizendo para nós nessa noite: eu vou abrir o bom tesouro do céu. O tesouro é o tesouro da dignidade, do conhecimento, da sabedoria, do avivamento, do Pentecoste. Se eu tivesse isso lá atrás, eu multiplicava o meu dinheiro e estava ajudando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como eu me arrependo? Como eu me arrependo quando alguém dizia para mim ser coluna da igreja, como eu falo para muitas pessoas que ia ser coluna. Mas a bênção entrava por aqui e escorregava pelos vãos dos dedos. A bênção Deus colocava aqui porque a minha mãe orava, subia no monte, fazia campanha de oração, fazia campanha de jejum. Mãe, ore pelo seu filho, porque oração de mãe tem muito poder. Você que é mãe, ore, porque a minha mãe orou, estou aqui porque a minha mãe orou. E a bênção chegava aqui, escorregava pelo vão do dedo, porque não tinha administração espiritual, não tinha administração divina, não tinha administração do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Achava que eu mandava, comandava, determinava. Labaxambaraba, camarada. Um dia um cara falou para mim: vamos comprar $30.000. $30.000, você, $30.000, você, $30.000, você, nós vamos comprar então $30.000. Compramos $30.000, porque o homem falou que $30.000 era bom, nós compramos $30.000. $90.000, aleluia. No outro dia o dólar era 70 centavos, perdemos mais não sei quantos milhões de reais. Aí a minha mãe falou: tá vendo? Se tivesse me ouvido, minha mãe falou: não compre, e eu comprei. Labaçúria. Assim é Deus, irmão. Deus fala: não faça, você faz. Deus fala: vem para mim, você não vem. Deus, eu estou te chamando, você não quer me ouvir. Eu quero te abençoar, eu quero te prosperar, eu quero ver cantarabia súbia, que a minha bênção não enriquece, não traz maldição, não acrescenta dores. A minha bênção, Provérbios 10, de cantarabia súbia, ela enriquece. Receba essa rica bênção de Deus hoje, aleluia. Quer ser próspero? Quer ser próspero? Lei da semeadura. Já viu a lei da semeadura? Como eu disse ontem, tem muitos muquirana na igreja de São José dos Campos, mas tem muitos abençoados na igreja de São José dos Campos. É 2 Coríntios 9, 6, a lei da semeadura. A gente colhe fartamente, irmão. Aleluia. Por quê? Porque está lá no texto 2 Coríntios, irmãos. Aleluia. A lei da semeadura. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome de Deus. Olha aqui. Isso aqui é a campanha da prosperidade. 2 Coríntios 9, 6. E te digo isso: que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Então eu vou semear 3 horas de jejum, só vou colher 3 horas de bênção. Eu vou semear 7 horas de jejum, eu vou colher 7 horas de bênção. Eu vou jejuar 21 dias, eu vou colher 21 meses de vitória. Eu vou colocar 10 centavos na sala, vou receber só R$100. né? Eu vou colocar 100 reais na salva como oferta, como dízimo, dízimo de obrigação. O homem, o crente, o cristão, o servo do Senhor, que vive, que respira, que caminha, que vem, que trabalha e que Deus permite, né? Porque não está no hospital, está trabalhando, não é dizimista, também é desobediente, não tem a bênção da prosperidade. Tem pela misericórdia de Deus, mas um dia Deus puxa a cordinha, como Deus puxou a cordinha da minha vida. É, uma certa feita, né? Aqui na rua de trás nós tínhamos uma propriedade, que eu trabalhei no banco bastante tempo, eu fui de garantia, eu comprei um apartamento para a pastora Sônia, mas ela queria ficar perto do cordão umbilical, mamãe, eu comprei uma casa na rua de trás, na rua 6, e na casa da rua de trás, a pastora falou, dá o dízimo, eu falei, não vou dar dízimo para pastor nunca, você é louco, você é doido, eu não dou dízimo para ninguém, né? Dá o dízimo, hoje eu vivo do dízimo, para você ver o que a gente é lá atrás, sua boca, irmão, é o que você disse, viu? Aleluia. E eu perdi a casa de trás. Hoje eu pago aluguel. E toda vez que eu oro, Deus fala, você lembra daquela oportunidade que eu te dei a sua casa? Mas você me desobedeceu, agora quando eu quiser, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, se eu quiser, eu te dou outra casa. Se não, vai orando aí. Para mim ter a misericórdia de pagar o aluguel. Você não ser envergonhado. Tá vendo, irmão? Assim é Deus. Não brinque com Deus, irmão. Escuta o profeta, escuta o sacerdote, escuta o pastor à beira do meu 60 anos, minhas canas brancas, tá aí o Lino. Que é um homem de oração, um homem cheio de virtude do Espírito, que sabe que com Deus não é brincadeira, né, pastor Lino? Deus é o Deus do caminho, da verdade e da vida. Decanta lá, bacamarábia. Dura coisa é lutar contra Deus, irmão. Coisa boa é obedecer a Deus. Lei da semeadura. Semeia, irmão. Semeia. Semeia no teu mundo espiritual. Semeia no teu casamento. Semeia com os teus filhos. Semeia com as tuas filhas. Semeia na tua casa. Semeia no teu trabalho. Semeia, irmão. Semeia. Arregaça a manga e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. É onde eu estou defraudando o teu nome. Aonde eu estou defraudando a palavra. Aonde eu estou defraudando. Que não tem nada, Senhor. Entra na minha casa e eu defraudo a palavra de Deus. Que homem que sou eu, que caráter tenho eu? Rabandará, candará, biaçuba, terra nagaçu, decai, aleluia, né? É, quando eu semeio, eu vou entender Lucas 6, 38, que a Bíblia diz assim lá em Lucas 6, 38, aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia, diz assim, bendito o nome do Senhor, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão, porque com a mesma medida com que medides, vós também vos medirão de novo. Então, com a medida que eu estou medindo o reino de Deus, Deus vai me medir também. Né? Com a medida que eu estou medindo o reino de Deus, né? Deus vai me medir também, né? Aleluia. O Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor. Quer ser próspero? Teme ao Senhor. Quem anda em seus caminhos, aleluia, você come do fruto do seu trabalho e será feliz e serás prósperos. Salmo 128, versículo 1 e 2. Como é feliz o homem que teme ao Senhor? Irmão, como é gostoso realmente. Eu era rico, milionário, meio milhão de dólares, cinco mulheres, comprava um restaurante, fazia, mandava os outros embora. Chegava, deitava na minha cama e chorava vazio de alma. Porque eu não sabia onde meu pai andava. Meu pai era mendigo de rua. Eu comprava um restaurante em Campos do Jordão, comia o melhor lanche, a melhor comida, o melhor macarrão, o melhor fundi, né? Lá em Campos do Jordão. E quando eu chegava na minha casa, o espírito me apertava e falava, cadê seu pai? Cadê o negão? Cadê o suricano? Estava na rua me enganando. E eu lá, na minha vaidade, no meu orgulho, sem amor, ignorante, arrogante, presunçoso, rico, minha mãe falava, vai lá comprar uma vassoura, ele lá comprava 20 vassouras no Piratininga, minha mãe falava, compra lá um quilo de carne, compra 12, compra lá um papel higiênico, comprava 20 pacotes de papel higiênico, e era aquela coisa que eu sou hoje, que os irmãos me conhecem para dar, para coisa lá, e não tinha Deus, não adiantava nada. Tem gente aqui vazio de alma, Deus está me dizendo. Você é um gentleman, você é uma pessoa maravilhosa, mulher, mas você é vazia de alma, Deus está me mandando dizer. Deus conhece você nesta noite, Deus pode te pegar e falar contigo ainda. Tem que amar, adorar, celebrar, exaltar, se entregar para o Senhor, seu Deus, Jeová. Jirei, Rafa, Sia, Danai, Elohim Altíssimo. Não deixe ele espremer, não. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele quer te levar para o céu, ele quer te batizar com o Espírito Santo. As demais coisas que ele vai trazer, faculdade, casa, dinheiro, saúde, virtude. Sabe por que o diabo ainda tem poder? Dele em alguma área, por causa da desobediência. Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comemora do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E a gente começou a andar nos caminhos de Deus. E aí a gente começou a andar na igreja de Deus. E aí a gente observou que realmente o que o irmão falou, Eu vivi lá atrás, me dolori, vi coisas horríveis, horrendas dentro da casa do Senhor. E eu comecei a orar, então eu falei, Senhor, como é que faz, Senhor, para ser próspero? Não tem um avião, tem uma casa, $1 bilhão, bem que eu queria, Senhor, né? Aleluia. Ter condições, ter dinheiro, que coisa maravilhosa, neguinho falar, ai, compra essa vacina, dona Bélia, compra 5 quilos de carne, dona assim, compra um pacote de arroz, não sei pra quem, dona Bélia, esse pacote de arroz, né? Aleluia, ela tá precisando de uma fralda, ela compra a máquina de fralda, fabrica essa fralda aqui pra esse povo, como eu queria que fosse assim, mas não é. Deus vai forjando de cada um, de cada jeito, de cada maneira, porque Deus quer ver a lei da semeadura do meu coração, Deus quer ver a lei da semeadura do seu coração, Deus que decanta, lá via sub, a terra da Gaçu precisa de você, irmão. Olha só pra você ver um pastor, presidente, tem que implorar por irmão para vir congregar, para falar do amor, para ensinar, para crescer a obra, sendo que nós temos aqui obreiros. Decanta lá, Deus, subiu até cá na graça, decai lá, cambaraba, cambarábia, aonde que chega o reino de Deus, irmão? Aleluia, nós temos aqui 2.000 pessoas nessa rua aqui, quem que quer aqui domingo levantar comigo, não almoçar, não tomar café, nada, e bater na palavra, na primeira casa, lá tem culto 7:30, na segunda casa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas nós estamos aqui há 20 anos, irmão, fala sua, canta até na graça, vem cá, camarada, nós estamos preocupados com o nosso umbigo, com o nosso eu, com a nossa casa, com a nossa família, com a minha saúde, com o meu carro, com a minha gasolina, com a minha poupança, com a minha aplicação, com o meu olerite, e não estamos preocupados com o reino. Nós temos que agradecer a Deus, irmãos, porque nós moramos num lugar muito próspero, muito bacana, muito legal. Eu acordei 4:30 da manhã essa manhã, por causa da macumba ali da porta da igreja, né? Orando a Deus ainda. Ele, Deus, para quem foi essa macumba? Revela, mostra o porquê que essa pessoa fez isso. Salva essa pessoa, Deus. Eu não consegui dormir mais. E virava para lá e para cá, para lá e para cá, 4:30 da manhã, 10:30 estava acordado ainda. Aí dei uma pestana assim, só uma pequena pestanejada, né? E parece que aquele anjo estava ali. O deserto, irmão, a gente vai passando por ele. E no deserto a gente é humilhado, maltratado, apunhalado pelas costas. Ninguém entende, ninguém te compreende, ninguém conhece você, sabe da sua dor. A não ser que você trabalhe numa sociedade medíocre, que é a nossa brasileira. A não ser que você tenha um título, a não ser que você tenha uma posiçãozinha, né? Aleluia. É, a gente vê isso, né? O diferencial do ser humano no cotidiano da vida. O ser humano com Jesus e o ser humano sem Jesus. Nós viemos das igrejas, primeira igreja que nós aceitamos Jesus, nós vimos o poder de Deus, nós vimos a liderança sucumbir a Cristo, jogar a Cristo no lixo. Fomos para uma segunda igreja, que é uma das maiores igrejas do Brasil, Assembleia de Deus, e a gente viu ali coisas errôneas, erradas, no deserto, Jesus sendo ali achacolhado pelos homens, né? Os homens são interessados pelos ricos, os pobres estão na roça, é assim até hoje, né? Posso dizer de cabedal, aleluia, e vimos no cotidiano da vida, né, pessoas fingindo ser espirituais, fingindo ter o amor, quando na verdade Deus conhece o oculto, profundo e escondido. Sabe quem está nas trevas e com ele mora luz. Daniel 2:22. O homem não se esconde de Deus. E o homem tem que se render aos pés da cruz. Porque tem um negócio que chama eternidade. Tem um negócio que chama Armagedom. Tem um negócio que chama o fim da linha. O fim de tudo. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. E até chegar, aleluia, o fim, Deus vai permitir você celebrá-lo, adorá-lo, aceitá-lo, compreendê-lo, amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. É isso que Deus quer da igreja desse tempo, irmão. Deus quer que em mim e em você tenhamos o brilho do Espírito. O diferencial é que o mesmo brilho que Ele vai pôr em mim, não é o que Ele vai pôr em você. Mas você tem valor, você tem um brilho. Por quê? Você precisa sair ali fora da calçada amanhã e fazer a diferença. Você precisa acordar amanhã cedo e convidar o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, eu sou uma bênção. Porque muitas vezes nós da igreja evangélica, irmão, nós vemos, fazemos campanha, queremos dinheiro, queremos casa, queremos restauração judicial, queremos emprego, queremos tanta coisa, mas nós não queremos convidar o Espírito Santo para falar: faz de mim a sua vontade, Espírito Santo. E aí a gente só lembra do Espírito Santo da enfermidade. A gente só lembra do Espírito Santo no desemprego. A gente só lembra do Espírito Santo de Deus e Jesus da promessa da palavra quando uma desgraça acontece na nossa geração, na nossa família. A gente só lembra que nós somos evangélicos, irmão, aleluia, quando o negocinho começa a apertar para o nosso lado. Porque se o câncer, a epilepsia, o bandido, a prostituição, o pecado, a droga, o crack, a pedra, a loucura, a morte for aqui no meu vizinho da direita, ok, não é na minha vida. O problema dele. Ele que se dane, que se exploda com o diabo. Não é verdade? É verdade, irmão. Só que nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos falar para Jesus: Jesus, o Senhor falou que a bênção está na minha amassadeira. A bênção está no meu celeiro. Senhor, todas as outras coisas acrescenta, Senhor, pelos dons que o Senhor falou, que o pastor prega. Mas, Senhor, traz uma essência da prosperidade genuína, divina, de Deus, para que eu seja um instrumento e um brilho do Espírito Santo daqui a pouco. Né? A gente não sabe daqui a pouco o que vai acontecer. Eu posso correr o risco de ir lá na padaria com os meus irmãos ainda essa noite. Você pode correr o risco de pegar um ônibus. Você pode correr o risco de encontrar alguém no caminho e Deus usar a sua boca: olha, volta para Jerusalém. Quem é você nessa noite? Quem somos nós? A prosperidade está aí, Deus está me dizendo no meu ouvido aqui: filho, vou trazer o ouro, a prata, a casa, o avião, a vaca, o gado, tudo que eu prometi aí, o dólar, o euro. Pergunta para eles o que eles querem. Quer que eu traga da Arábia Saudita e trago aqui, ponho aqui para eles, aqui para eles verem? Quer que eu traga o salário do Neymar aqui para cada um deles? O que você quer, filho? Fala para eles o que eles querem. O que eles querem em cada casa, em cada chave, em cada carro, em cada foto? O que eles querem? Mas antes deles quererem qualquer coisa nessa sete segunda-feira, fala para eles obedecerem a minha doutrina, a minha palavra. Fala que eu vou multiplicar. Fala que eu vou batizar com o Espírito Santo. Fala que eu vou tirar a dor da alma, o sofrimento. Sabe aquele demônio que vem de geração, que vem do papai, que vem da mamãe, que atrapalha a tua mente, o teu entendimento? Sou eu, Deus, que quero dar força para você. Sou eu, Deus, que sou o seu caminho. Sou eu, Deus, que sou o teu Deus, a tua rocha, a tua fortaleza. Deixa eu enxugar a tua lágrima, porque não adianta nada rodopiar aqui, ficar aqui, trabalhar aqui, ser honrado e chegar lá e deitar e o diabo tomar conta da sua deitada, da sua madrugada. Adiantou, irmão? Não adiantou nada, né? Aleluia. Não adiantou. Hoje eu fiquei tão triste com uma notícia também no G1 da Vanguarda, né? Um feminicídio que aconteceu na cidade de Lorena. Cadê a lei, Maria da Penha? Cadê as circunstâncias de tratativas que não podia chegar perto dela? E ele procurou ela, matou ela dentro da casa dela, com a mãe dela lá, e foi um enterro. Até quando, né? Ok que não tem Deus, ninguém lá tem Deus, né? O Deus deles não protegeu eles. Mas são seres humanos. E no Brasil tem uma igreja chamada evangélica. Até quando que as mulheres vão morrer e nós não vamos fazer nada? Mulheres maravilhosas. Talvez essa não teve a oportunidade de estudar, de trabalhar, de se esforçar, porque talvez não teve um pastor para pregar para ela, para insistir, que nem a pastora insistiu para algumas pessoas que voltar a estudar, estão estudando, estão dando fruto. Que bênção. E o Espírito Santo fica na onde isso tudo, irmão? Mas a gente quer a prosperidade. Isso Deus vai agregar valores na sua vida. É a lei da semeadura. Vou pedir para você ficar de pé comigo. Eu vou pedir para você falar com Deus nesta noite. Você falar: Deus, eu quero vestir a camisa da santidade. Eu quero vestir a camisa do temor ao Espírito. Eu quero convidar o Espírito Santo de Deus para lapidar eu naquela área que eu preciso ser lapidado. Senhor, traz almas para a tua igreja. Traz almas, Senhor. Né? Nós temos aí umas 20 mil pessoas no Alto de Santana. Tem 21 na igreja. Dá 2 mil membros para cada igreja. Né? Nós hoje estamos na bênção. Tem igreja que tem uma família só. Lasqueira lá lá. Né? Apesar que tem igreja também que tem 500, né? Mas não adianta ter 500 pessoas e não ter Jesus. Então eu quero que você tenha Jesus nessa noite. Porque eu queria entregar a casa, a prosperidade, os salmos da prosperidade aí, a tua bênção. Mas Deus está falando, não, filho, não adianta entregar nada disso. Amanhã vem um demônio da enfermidade, lança o cara lá no hospital, como é que faz se não for lá orar? Prega a minha palavra, ensina o meu povo, corrige o meu povo. Cada um tem uma ferida aí que precisa ser tratada, restaurada, liberta. Eu estou no caminho, como disse o meu filho, estou no caminho de Emaús. E quando eles reconheceram Jesus, eles voltaram a Jerusalém para pregar o Evangelho. Sabe o meu pedido para você desta noite? Ajuda eu a pregar o Evangelho. Convida uma pessoa amanhã. Não olha para filosofia, opinião, teologia, não, que Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para a Bíblia. Convida um indivíduo amanhã, um pecador. Que se esse pecador morrer e você não falou de Jesus para ele, Deus vai cobrar o sangue dele de você. Jesus está às portas. Jesus está buscando uma igreja lavada, remida. Jesus vai abençoar o seu povo que se chama pelo seu nome, que se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do Santo Céu dos Céus e sararei a sua terra. Qual que é a tua dor hoje? Enxaqueca, diabetes, câncer, AIDS, epilepsia, Covid, próstata, calcanhar, fígado, rim, pulmão, artrite, artrose, trombose. Jesus diz assim que pelas pisaduras de Cristo você foi sarado. Qual é o teu problema hoje financeiro? Está faltando a água, a luz, a gasolina, a prestação, a faculdade, o lerite, né? Eu me lembro no banco, irmãos, eu achava isso bacana. Isso é uma risada, isso é o casco bico mesmo. Camarada Vassourinho, trabalhou a vida inteira, coitado. Tinha 300 mil no banco escondido, a mulher dele não sabia. Veio um demoniado em um colo de mel e bloqueou a audiência, podia sacar 50. A mulher foi lá e sacou 50 cruzeiros. Né? Aí o gerente falou, só tem 300 mil na outra conta, mas eu não posso sacar porque já sacou 50. O quê? O colo tomou o dinheiro dele. Aí depois ele morreu, aí lá na frente a mulher conseguiu sacar 20 anos depois. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Deus não deixa nada escondido, viu? Deus traz a revelação, tudo. Para Deus trazer a prosperidade espiritual, Deus precisa mexer lá com buca. Família, dinheiro, finanças, trabalho, nome, sobrenome, ministério, igreja, existência, psique, intelecto. Parece que eu vejo um anjo mexendo assim, com buca, assim, ó. Para trazer a honra, a virtude, o pentecoste, o poder. Porque não vai ficar só nisso, irmão. Jesus está trazendo almas, vidas, pessoas, indivíduos para o reino dele. Não só para esse ministério, mas para todas as igrejas. Igreja na face da terra, que tem o nome do Senhor, que invoca o nome do Senhor. Deus vai tirar pessoas do calabouço. Deus vai tirar pessoas da angústia, do sofrimento, da tristeza, da maldição, do suicídio, da depressão, da loucura, da enfermidade, da maldade, e vai mudar o cativeiro, vai fechar a boca do leão, vai derrubar o gigante. Mas você é o canal, você é o instrumento de Deus, de para cantar na Yassá, saquear o inferno e povoar o céu. Adabandácia. Está preparado? Pastora Sônia e a missionária Michelle vai louvar de novo, e você vai fazer a sua oração, e nós vamos abençoar aqui a sua casa, a sua chave, o seu lerite, o seu trabalho, o seu futuro. E você vai fazer uma aliança com Jesus nesta noite. Você vai dizer, Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Me dá o dom da ciência, tem uma Bíblia aqui, ó. Me dá o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da profecia. Senhor, multiplica. Senhor, meu carrinho é uma bagatelinha de 110 mil, dá um de 200, Senhor. Pai, eu não tenho casa, me dá uma casa. Senhor, olha aí a minha saúde, visita a minha saúde. Olha essas vidas, essas pessoas, Senhor, que precisam de libertação, restauração, cura divina. Que o Senhor venha entrar, Senhor, com a providência. Mexe da amassadeira, Senhor, mexe, papai. Senhor, esse decanto da Arábia Suba, Tribunal de Justiça. Justiça, Senhor, advogado, visita, Senhor, o Robson, visita, Senhor, o Rodrigo, visita, Senhor, o Roberto, visita a Nina, visita, Senhor, o Francisco, Senhor, visita, Senhor, esses carros, Senhor, visita, papai, essas chaves, Deus de Israel, visita, Senhor, esses celulares, papai, esse Banco Inter. Eu quero profetizar como teu ministro 100 mil nessa conta, em nome de Jesus. Jesus Cristo, o tempo do Senhor não tem problema. Traz casa, traz carro, traz dinheiro, traz a vaca, traz a amassadeira, traz o cabrito, traz o camelo, traz o maná na terra. O que o diabo roubou, tirou, tomou, falou, ofereceu. Sai capeta, sai demônio, sai Satanás. Por um caminho veio, por sete caminhos fugirá de nós. Senhor, usa a profecia da palavra. Visita o coração daquele que está envoltoado ainda, daquele que é filosófico, daquele que não tem o teu nome, daquele que anda nos seus belos prazeres, nos seus belos caminhos. Papai, aqui nessa fotografia, aqui na igreja, Senhor, e pela internet, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor muda o cativeiro, fecha a boca do leão, o Senhor decanta lá de terra, na graça, não tem o controle, o Senhor dá o fogo da vida, o Senhor tira e o Senhor dá, o Senhor abate, o Senhor exalta. Ah, papai, enxuga lágrima, papai, que nós venhamos ter obreiros e obreiras nessa casa, para levantar o ministério, uma igreja, Senhor, a lavassúria, que vai pregar a santidade, a verdade, o caráter, o temor, o amor, a glória, a graça, a Shekinah, o paralítico vai andar, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o desempregado vai arrumar emprego, aquele que fuma, aquele que está preso, aqueles presos no presídio, traz aqui, Senhor, para ser profeta, ministro, pregador, aqueles que estão na idolatria, aqueles que estão lá no pecado, aqueles que estão na biqueira, fecha a biqueira, aqueles que estão no boteco, fecha o boteco, salva o dono da biqueira, salva a decanta, lá, bacana, lá, bacana, rápida, salva o gerente, salva, Senhor, decanta, lá, bensúria, almas, vidas, a prostituta de rua, aqueles pecadores, Senhor, que agora estão adorando Baal, demônio, diabo, um Deus cego, um Deus que não vê, que não anda, que não cheira, que não fala, que não apalpa. Ô, oh, papai, liberta, liberta, a igreja está orando, nós profetizamos a libertação dessas vidas, nós profetizamos a libertação, traz o amor, papai, traz o amor, tira a ferida, Senhor, da alma, tira a ferida, Senhor, decanta, lá, bacana, águia. Ah, papai, a Bíblia diz que se dois de nós concordarmos acerca de qualquer coisa, o Senhor concordaria no céu, nós concordamos que São José dos Campos é do Senhor Jesus, nós concordamos que as famílias vão ser libertas, nós concordamos que quando alguém morrer vai para o céu e morar eternidade com Jesus, que o seu nome vai estar no livro da vida, nós concordamos, Senhor. Ô, oh, papai, Maranata, 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 vem Jesus, vem batizar com fogo, vem renovar com fogo, vem derramar dons espirituais, usa os guerreiros aqui, papai, usa Ariadne, usa Ingrid, usa Giovana, me usa, nos usa, Senhor, papai, papai, tira o marasmo da igreja, tira o pecado da igreja, tira, papai, só sentar no banco e dormir, papai, não te adorar, não te celebrar, não te aceitar no caminhar do Senhor, espera a igreja, Senhor, na camarada, 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 na tua presença, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, até quando o diabo vai ganhar, até quando o diabo vai mandar na família, até quando o diabo vai mandar em pessoas, na conta de finanças, na casamento, na família, no dia a dia, Senhor, repreenda o Senhor esse demônio nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e que na quinta-feira você esteja lotado, no domingo lotado, não para ficar rico, mas que as almas se renda aos pés da cruz, para a camarada, para a camarada, em teu nome, fugo cativeiro, ora, cantando, chorou, bobo, bobo, clama-me, 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 responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes, ocultas e firmes, que tu não sabes, na camarada, camarada, na basúria, pode soltar aí, pastor e missionário. Babarabia subia.
Todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar.
Derrama a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua bênção enriquece, não acrescenta dores. Batiza com fogo, papai, batiza, papai, glória a Deus. Bendito será, você é bendito de Deus, aleluia.
Bendito
ser. Olha a unção do Espírito aí na sua vida. Olha a unção de Deus sobre o seu coração. Olha o amor do Papai sobre a sua vida. Receba a prosperidade de Deus, hein? Receba a prosperidade de Deus.
Seguir atentamente, ouvir a Deus e os mandamentos seus.
Obedecer. Mas também eu tenho o Espírito Santo. Declara, declara o Espírito Santo na tua vida agora.
declara o Espírito Santo, algo sobrenatural, algo inaudito, algo que Deus quer fazer nessas fotografias, nesse livro da Bíblia, nessas chaves, nessa promessa, nessa palavra. Ele é o Deus do maná, Ele é o Deus da providência. Começa a semear, começa a semear, começa a semear. Guerreia, 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 guerreia. Ei, profetiza, profetiza, profetiza que a tua boca bendita será ao sair. Tu é a tua família, bendito de Deus, bendito de Deus, a laçadeira, teu celeiro, teu CNPJ, teu carro, tua moto, tua casa, ô obreiros, diácono Paulo Henrique, bendito serás na terra, bendito serás na terra. Começa a receber, profetiza, profetiza, filho, profetiza, filho, profetiza, filho, profetiza, profetiza, profetiza que Deus está derramando o maná, Deus está derramando o maná, eu estou vendo Deus abrir o mar. Bendito serás no campo, bendito serás, bendita a tua casa, bendito teu matrimônio, bendito a tua saúde. Deus está visitando o rim, pulmão, coração, nervos, ossos, sangue, próstata, cérebro. Deus está visitando o cérebro de alguém aqui. Eu vejo um crânio no meio da igreja e Deus movendo no crânio humano algo específico. O diabo falou que ia pegar o teu crânio e você não tem poder, que o diabo ia pegar mesmo. Mas hoje Deus está dizendo para você assim: eu vou te mostrar que eu sou o Senhor Jeová, o Deus Criador. Profetiza a cura. O meu povo é próspero, o meu povo é escolhido, o meu povo é eleito, o meu povo ungido. Eu é que sei que pensamentos penso de vós, povo meu, pensamentos de paz e não de mal, para mudar os fins e esperar. Receba a minha presença agora. Subia a glória eterna da Gassu. Chorou o condô, não chorou popô, o condô, não chorou popô. E as palmas do meu Senhor. Amém? Sai com essa promessa, com essa palavra. Demais coisas Ele vai acrescentar. E as bênçãos estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz. Não esqueça da quinta e do culto domingo. Ainda é o terceiro sábado, esse sábado. É o último? Já? Não, tem mais um ainda. Tô Frei Galvão, tá bom. Aleluia. E a gente vai colocar uma vírgula, irmãos, e tomar posse dessa promessa, dessa vitória, né? Não esquece de convidar mais alguém. Cadê essa Bíblia? É sua? É do pregador? Aí sei? Sua? Você quer do pregador? Cadê o pregador? Ah, teve um compromisso, então tá bom.
Nunca sai, irmãos, de um culto antes da bênção apostólica. Na bênção tem libertação, tem cura, tem prosperidade, derruba macumba, derruba demônio, né?
Aquilo tem um outro nível de autoridade, né? Mas nunca sai, irmãos, de um culto. Foi no culto, aguenta até na laranjinha das portas, né? Aleluia. É porque depois faz um suco delicioso da vitória. Aleluia, né? Pode tomar um suco amargo. Mas hoje Deus está dizendo que você é uma bênção. Hoje Deus está dizendo que é você profetizar na tua maçadeira. Tua maçadeira é tudo que é teu, tá bom? E Deus vai fazer algo. Nesse daqui tentará via súbia. Não vou nem dizer para você que é nessa campanha. Nessa semana.
E tu vai ver a mão do Senhor, seu Deus, Jeová. O inimigo não tem autoridade sobre a tua vida. O inimigo não pode tocar em você. Você está comprada, guardada, lavada, remida, escolhida, eleita, preciosa do Senhor. Só fica em Jerusalém. Só permanece na presença dEle. Só vive a doutrina dEle. Com Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. A cura, a bênção, a salvação, a libertação, a tua família. Deus vai fazer assim, ó. Está escondido no recôndito de Deus. Obrigado, Deus. Coloca o Rafael, o Davi, o Lucas, o Biel e a Aninha Em nome de Jesus também, nesse canto, na base de canto. Assim eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio Santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânime, numa só fé, numa só voz, possamos dizer:
Amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus,
quem poder?
Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.